A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Madeira utilizada como lenha é estudada na UFPB. O estudo de 17 espécies de árvores típicas da Caatinga Paraibana vem sendo coordenado pelo professor de Biologia da UFPB, Rivete Limpa. A pesquisa tem o objetivo de analisar forma, altura e largura de troncos de árvores que geralmente são utilizados como carvão e lenha. Segundo o professor Rivete Lima, o conhecimento ainda é escasso quando se trata das plantas da Caatinga.
Muitas plantas são utilizadas como lenha, como carvão, e a gente sequer conhece o potencial dessas plantas, né? Efetivamente, para que elas servem? Então, na verdade, nós estamos colocando no fogo, transformando tudo isso em carvão, na maior parte, sem sabermos exatamente a potencialidade dessas espécies. Então, o objetivo na Caatinga é esse, conhecer melhor essas plantas antes até que elas possam, algumas espécies, desaparecer.
Entre as espécies analisadas, destacam-se algumas bem conhecidas, como juazeiro, mandacaru, jurema e pinhão. As árvores utilizadas na pesquisa foram coletadas na Estação Experimental da EMEPA, no município de Soledade, interior da Paraíba. Segundo o professor Rivete Lima, o reconhecimento dessas espécies que nunca foram estudadas é fundamental. Ele ressaltou que essas árvores poderão, no futuro, ser utilizadas em outros fins que não seja para lenha e carvão, pois o seu potencial ainda é desconhecido.
Às vezes uma aplicação imediata, né? Mas é bom que a gente conheça com antecedência a biologia da planta, a gente conheça um pouco da estrutura interna da planta, para no futuro, quando ela venha a ser utilizada, a gente poder aferir, né, algumas características dessas plantas.
O professor Rivete Lima afirmou que a mata da Caatinga está pouco a pouco desaparecendo. Segundo ele, grande parte dessa destruição se deve ao extrativismo para a fabricação de lenha e carvão. De acordo com o professor Rivete Lima, a maioria das árvores estudadas demora a crescer. Este é, sem dúvida, o fator que mais dificulta o reflorestamento, causando graves prejuízos à biodiversidade e à sociedade.
O desmatamento, as queimadas, o uso indevido, né, de algumas plantas, o extrativismo, cortando algumas espécies nativas da Caatinga para usar como lenha, como carvão, isso tem levado a uma diminuição. Então esse já é um resultado que não foi obtido nesse trabalho, mas é algo que a gente já comprova do que já vem sendo feito há algum tempo. Isso é que deve ficar de imediato tem que ficar claro para todo mundo, né? Que a população tenha essa consciência, que a população saiba dessa informação.
Pesquisadoras fazem levantamento florístico da Mata Estrela. Localizada no município de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, essa região é pouco estudada pelos ambientalistas. A escassez desses estudos despertou o interesse da professora de Biologia da UFPB, Maria Regina Vasconcelos, e da aluna Ana Raquel Lourenço. Elas realizaram uma pesquisa acerca das plantas predominantes nessa região. A professora Maria Regina explica o objetivo do estudo da Reserva Ambiental da Mata Estrela.
Eu estou particularmente interessada na distribuição dessas espécies desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia.
O material botânico coletado na mata constatou a presença de 157 espécies de flores no local. O pau-brasil, a mangabeira e a goiabeira foram as árvores mais encontradas nessa reserva. A estudante Ana Raquel comenta a situação da flora na Mata Estrela.
Apesar de estar no limite norte, porque geralmente as matas de limite norte, quanto mais ao norte, a gente espera que a diversidade seja menor. Mas pelo número de espécies que foram encontradas lá, ela é uma área bem representativa, que apesar de toda a degradação, né, da Mata Atlântica, os poucos remanescentes que a gente ainda tem são representativos e tem um número de espécies, né, que a gente pode fazer um estudo.
A análise das flores coletadas na Mata Estrela foi realizada no herbário Lauro Pires Xavier, na UFPB. Durante a pesquisa, a professora observou a presença de lixões dentro da mata. Esse é um dos fatores que contribuem para a degradação da Mata Atlântica. A professora Maria Regina aponta algumas maneiras de evitar a devastação da Mata Atlântica.
Recuperar áreas que já estão degradadas, porque existem inúmeras áreas dentro do domínio da Mata Atlântica que não são reservas, mas que já estão em algum estágio de sucessão da vegetação e que poderiam ser recuperadas, particularmente aquelas que que estão localizadas em áreas que deveriam ser de preservação, como, por exemplo, as áreas de mata ciliar ao longo dos rios, né? Então, essas são áreas que, prioritariamente, a gente deveria investir em projetos de recuperação. Então, acho que as principais tarefas com relação à Mata Atlântica atuais são recuperar as áreas degradadas e parar com o desmatamento, porque é meta, né, de país para 2010 que a gente atinja o desmatamento zero na Mata Atlântica.
Poluição do Rio Jaguaribe prejudica a vegetação da foz. A degradação ocorre devido à ação humana sobre a vegetação de mangue no rio, segundo pesquisa realizada pelo Departamento de Sistemática e Ecologia da UFPB. O professor Rivete Lima, responsável pela pesquisa, explica por que essa poluição afeta as plantas.
A poluição, de um modo geral, né, termina sendo detectada nas plantas. Por quê? Porque as plantas, diferentemente dos animais, não migram de um ponto para outro. Então, um animal, se ele está sobre um ambiente e esse impacto no ambiente está lhe causando algum prejuízo, a tendência desse animal é migrar para um outro ponto, tá certo? Que seja mais favorável. As plantas não dispõem desse mecanismo. Então, as plantas ficam no ambiente. Então, elas precisam apresentar modificações, tá certo? E todo o impacto que é causado, principalmente nós estamos falando de plantas de mangue, onde, na verdade, está na água, e a água, de um modo geral no Brasil, ela tem sofrido muito problema, porque dentro das áreas urbanas, a poluição dos rios que passam dentro das cidades é muito grande esse impacto, né? Então isso fica registrado diretamente nas plantas.
O estudo trata da planta Rhizoflora manglelin, conhecida como mangue vermelho, uma das espécies mais significativas do ecossistema manguezal. Através de análise de suas folhas, foram comprovadas mudanças no seu aspecto anatômico e morfológico, com alteração no tamanho e no número de células. O professor Rivete Lima ressalta o porquê da escolha da espécie mangue vermelho.
A escolha, inclusive, da Rhizoflora mangue é por isso. Por ser uma espécie característica e por ser uma espécie que tem mostrado, nos estudos que a gente tem iniciado até agora, algum efeito desse impacto na planta e é na poluição da água.
Quando as folhas estão sob um impacto antrópico muito forte, que é a ação do homem no ambiente poluindo, isso interfere diretamente na absorção de água. Se a planta absorve uma quantidade menor de água, as células crescem menos. Em se tratando do ambiente pesquisado, a quantidade de oxigênio na água diminui. Isso reflete diretamente na absorção de gás carbônico através dos estômatos, estruturas presentes nas folhas. O professor Rivete Lima explica a reação das plantas a esse impacto.
As plantas, algumas vezes, elas tendem a compensar tudo isso e podem diminuir o tamanho das folhas para evitar uma excessiva perda de água, já que ela está obtendo pouca água, ela não pode perder tanta água. Ou ela pode crescer muito, né? Aumentar muito o tamanho da folha para compensar, certo? A pouca absorção de gás carbônico através da atmosfera, porque tem redução, por exemplo, no tamanho dos estômagos. Então, são vários fatores que a gente precisa observar. Agora, que o efeito do impacto na região, no ecossistema de manguezal, sobre as plantas, isso é fato, isso é conclusivo.
Pesquisa comprova a potencialidade analgésica da planta olho de boi. Estudo realizado no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB, pelo professor Reinaldo Nóbrega, constatou seu efeito no combate à dor. A planta olho-de-boi, cientificamente conhecida como Dioclea grandiflora, é utilizada como um medicamento natural pela população há muitos anos. O professor Reinaldo explica a importância de estudar a planta.
Seguindo assim, informações populares e para algumas aplicações dessa planta, nós então fizemos um estudo preliminar onde conseguimos detectar essa atividade, possível atividade analgésica.
Após constatar a potencialidade analgésica do olho de boi, o professor analisou uma possível vantagem da planta em relação à morfina. O resultado comprovou o benefício da planta no tocante à tolerância farmacológica. O uso da morfina exige do usuário um gradativo aumento de dosagem para obter o mesmo efeito. Já com o olho de boi, isso não é necessário. No entanto, esse medicamento ainda não foi testado em seres humanos no tocante a contraindicações, efeitos colaterais e toxicidade. O professor Reinaldo comenta o efeito benéfico da planta olho de boi e o malefício da morfina.
tem uma vantagem pelo seguinte, que na morfina, por exemplo, como qualquer medicamento que tenha esse efeito, se você vai aumentando a dose, por mais que você não queira, vai chegar um momento que vai acontecer efeitos toxicológicos, digamos, gravíssimos, podendo levar até a morte, né? No caso da morfina, por exemplo, se eu for aumentando a dose, chega um ponto que a gente atinge aquilo que chama overdose, né? Overdose nada mais é do que chegou na faixa de toxicidade.
De acordo com Reinaldo Nóbrega, a tolerância farmacológica causa efeitos toxicológicos muito graves à saúde humana e pode levar à morte. No caso da morfina, o aumento da dose do medicamento pode causar uma overdose e parada respiratória. O químico indiano Janabata Bhattacharya, responsável pelo isolamento das substâncias encontradas no olho de boi, constatou a presença de três substâncias inéditas na planta: a diocleína, o dioclenol e o dioflorin. O professor Reinaldo Nóbrega acredita que uma dessas três substâncias pode ser a responsável pela inibição da dor. Se isso for comprovado, a vantagem será produzi-la em laboratório. A planta olho de boi é característica do Nordeste brasileiro. Aqui na Paraíba pode ser encontrada tanto nas áreas litorâneas como no sertão. Para o pesquisador, um dos problemas que podem interferir na pesquisa é a seca que acaba por exterminar muitas plantas. Ele defende que os ambientalistas elaborem mecanismos que impeçam a devastação da flora nordestina. A planta olho de boi é uma espécie que precisa ser preservada. A planta olho de boi é uma espécie que precisa ser preservada, tanto pela sua importância econômica quanto pela sua possível viabilidade farmacológica. A pesquisa com a planta olho de boi está no seu quinto ano de estudo no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFPB. Reinaldo Nóbrega alerta quanto aos riscos que o uso de plantas ditas medicinais, cuja eficácia ainda não foi comprovada cientificamente, representam para a saúde humana. O pesquisador espera concluir os estudos em 3 anos e orienta a população quanto ao uso da planta olho de boi.
E é por isso que eu faço um alerta, ninguém vai usar o olho de boi por aí sem antes a gente chegar a dar o resultado, né, desses estudos toxicológicos.
Começa agora o Guia de Vias de Transmissão do HIV.
Vamos ao primeiro candidato, a transmissão sexual.
Abaixo a camisinha, juntem-se a mim, desinformados, que eu lhes garanto muita infecção.
E o segundo candidato é o contato com sangue contaminado.
Senhores ouvintes, prometo acabar com todas as seringas e agulhas descartáveis.
E não para por aí, agora o último candidato, a senhora transmissão vertical.
Mulheres, não façam acompanhamento durante a gravidez. Que mané pré-natal que nada. Você que tem o vírus HIV, amamente bastante e esteja comigo.
Não acredite nessas propostas. Previna-se. Use camisinha, seringa e agulha descartáveis. E faça o pré-natal.
O Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da UFPB oferece cursos de extensão em inglês, francês, alemão e espanhol. Inscrições no início de cada semestre letivo. Informações pelo telefone 3216-7402.